Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo, está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando nos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e ao meu lado, mais uma vez, tenho comigo meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo bem com você, meu amigo?
Bom dia, Danilo, tudo bem sim comigo e espero que esteja tudo bem com você também, ouvinte. Bom dia, ouvinte da Web Rádio Audioativo, bom dia, ouvinte do Giro dos Esportes. Hoje, Giro dos Esportes, uma sexta-feira 13, né, Danilo? Mas, se Deus quiser, não vai ter nenhum problema, não vai ter nada sobrenatural que vai atrapalhar o programa, não. Copa do Brasil, todos os esportes aí também que a gente traz junto com nossos repórteres. Então, fica ligado aí que vai ser muito bom.
É, Luan, não passem por baixo de escadas. Mas, seguimos aqui nessa sexta-feira 13... Exatas 11 horas e 30 minutos e a gente começa, como sempre, nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol Carioca na Audioativo.
Meio de semana marcado pelas classificações dos grandes cariocas na terceira fase da Copa do Brasil. Começando pelo Flamengo, que venceu o Altos do Piauí no Raulino de Oliveira em Volta Redonda por 2-0.
É, apesar de ter jogado com o time reserva, né, e sem muito brilho, o Flamengo controlou o jogo e marcou os dois gols no segundo tempo.
Gabigol de pênalti fez 1-0 e Vitor Hugo, aniversariante nessa quarta-feira, o dia do jogo, fechou o placar. Agora com 18 anos, né, completou a sua... Agora é um novo adulto. Esse foi o seu primeiro gol como profissional, então muito emocionante para ele, né?
É, e além disso, o destaque da partida foi o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que não atuava desde o ano passado. O atleta que conviveu com o agravamento de lesões em 2021, né? Se recuperou e diz estar pronto para o restante da temporada.
O jogador atuou por 45 minutos e ostentou a faixa de capitão, que normalmente não fica com ele, né? Não ficava. Antes era do Diego Ribas, mas foi uma forma de homenagear o retorno dele. Luan, um dos grandes problemas do Flamengo de Paulo Souza tem sido o sistema defensivo vulnerável, né? Você acha que o retorno de Rodrigo Caio pode solucionar essa questão?
É, Danilo, primeiro a gente tem que ver essa questão da situação física, né, do Rodrigo Caio, que infelizmente é um jogador que sofre bastante com isso, mas é um jogador muito bom, né? Tanto a gente pode ver o ano de 2019, né, que tanta torcida do Flamengo fala que é para esquecer do ano de 2019, que foi uma outra época, mas querendo ou não, é um grande jogador, né? O Rodrigo Caio é seleção de base, inclusive já foi para seleção também convocado. Jogador que chegou muito perto de ir para a Europa, inclusive por conta de lesões, não conseguiu a sua transferência, mas é um jogador muito importante para o Flamengo, já entrosado, então eu acho que pode fazer a diferença assim, se tiver 100% fisicamente.
Exatamente, Luan. Uma coisa que o torcedor rubro-negro não precisa ter nenhuma dúvida, Rodrigo Caio em forma é o melhor zagueiro do time do Flamengo hoje, do elenco hoje. Mas é aquela coisa, é um jogador que hoje a gente não pode criar muita expectativa para ver ele como era em 2019, por exemplo. Sempre levam essas comparações, né? E agora, da dupla Fla-Flu, né? O Flusão jogou um pouco mais distante na capital fluminense, né? Tem o nome fluminense. O time do Diniz foi até o Serra Dourada, em Goiânia, e derrotou o Vila Nova por 2-0, totalizando 5-2 no agregado na terceira fase.
É, no início do primeiro tempo, o Cano guardou em uma bonita cabeçada, realmente, mostrando que é um jogador realmente que conhece muito a área. E na etapa final, Luiz Henrique, também de cabeça, deu a classificação ao tricolor.
Destaque da partida fica para o retorno dos jogos no Serra Dourada. O tradicional estádio não sediava uma partida desde dezembro de 2019 e passou por uma série de reformas, como modernização de iluminação, reforma do gramado, a diminuição do tamanho, que o Serra Dourada era conhecido por ter um gramado muito grande, mas agora com o padrão FIFA, né, sendo imposto pelas primeiras divisões das competições nacionais dos países, todos os países do mundo, teve uma mudança agora, e agora tem o mesmo tamanho em todos os estádios.
É um estádio histórico, né? Até recebia muitos jogos da seleção brasileira, né? Espero que volte, que sempre foi muito bonito ver os jogos da seleção brasileira no Serra Dourada. E também outro destaque foi o Cano, virou dançarino também, né, agora, né? Como é, faz os gols, comemora com aquela dancinha.
Ele tá desenrolando, batendo e jogando de ladinho.
É isso mesmo, né? Tá ligado aí também. E será que ele vai substituir o Ed? Foi o filho dele, o Lourenço, que pediu pra ele fazer a comemoração da dancinha. Vamos ver se o Ed está com os dias contados. Não sei. De Goiás para o Engenho de Dentro, o Botafogo manteve a grande fase e repetiu o resultado do jogo de ida contra o Ceilândia, 3-0.
Patrick de Paula fez o primeiro para o Glorioso e a revelação Matheus Nascimento foi o grande destaque da partida, com 2 tentos.
É, olho nesse garoto, que é um jogador realmente muito interessante, muito especial. O único dos grandes que não joga mais a Copa do Brasil, deixando, né, os grandes do Rio de Janeiro, o Vasco, segue invicto na Série B do Brasileiro, esgotou ingressos mais uma vez para o confronto contra o líder Bahia em São Januário, às 4 horas deste domingo, jogo importantíssimo.
Foram 22 mil ingressos disponibilizados para o duelo, restando apenas para a torcida visitante, cerca de 600 tickets no momento.
É, e o Vasco ocupa a 5ª posição e luta para entrar forte no G4, formado por Bahia, Cruzeiro, Sport e Grêmio. 4 campeões nacionais, não vou entrar aqui na seara do campeão brasileiro, que tem o Sport, mas 4 campeões nacionais, pelo menos, nesse G4 aí da Série B.
Exatamente. E diferente do Cruz Maltino, a zebra portuguesa do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, fez história ao chegar na terceira fase da competição, mas infelizmente foi eliminada pelo Corinthians pelo placar de 2-0 na Neoquímica Arena, quase lotado, com 35 mil pessoas.
O Júnior Moraes e Júnior Moraes, inclusive ucraniano, brasileiro, fugido, né? Fugiu da guerra. E buscou esse refúgio aqui no Brasil. Fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Júnior Moraes e Juliano marcaram para o Timão, que é o líder do brasileiro, né? A zebra, apelido da portuguesa, inclusive a origem do nome zebra, que a gente usa quando der um bicho estranho no jogo, ou dá alguma coisa estranha no jogo, é por conta de um jogo da Portuguesa e Vasco. É uma história para um, talvez até para um giro no tempo, mas vamos ficar por aqui. É a lanterna do Grupo G na Série D, mas conseguiu uma boa grana na Copa do Brasil e sai muito satisfeita. 3.270.000 reais a Portuguesa embolsou com essa campanha na Copa do Brasil.
E isso já quita salário para meses e meses da Portuguesa. Então é muito, muito importante também continuar crescendo, né? Não tem feito uma boa campanha na Série D, tanto é que é o Lanterna. Imagina se derrotasse o líder do Brasileirão. É, tudo é possível, mas ao mesmo tempo a gente acredita aqui, depois de um bom campeonato carioca que a Portuguesa também fez, numa estruturação cada vez mais forte. Agora a gente vai viajar no tempo, como já antecipou aqui o Luan, no quadro mais nostálgico do nosso giro, que está com um nome novo.
Giro no tempo.
Mudamos o nome, né? Novo nome, antigo TBT do esporte. Como a gente sabe, né? TBT se refere à quinta-feira e nós estamos na sexta-feira. O giro agora é na sexta-feira. Um novo nome aí para o nosso programa, mas com o mesmo objetivo, é fazer você viajar no tempo. E o dia 13 de maio foi importante para o futebol brasileiro, né, Dani?
Isso porque 3 grandes clubes foram fundados nesse dia. O primeiro deles em 1899, o Vitória.
É, na época, o clube baiano se intitulou Clube de Cricket Vitória. 3 anos depois, se denominou Esporte Clube Vitória e somente em 1946 veio a se chamar Esporte Clube Vitória com E, né? Que é aportuguesado, né? Da maneira aportuguesada, como é conhecido até hoje.
Exatamente, antes era Sport Club, então não tinha nem o E no início do esporte, nem o E no final de clube, mas agora, né, até hoje, desde 46 até hoje, veio se chamar Sport Clube Vitória, e foi o primeiro clube a ser fundado apenas por brasileiros no Brasil, apesar, é claro, dessa origem inglesa, né, porque eram grandes fãs brasileiros que foram estudantes na Inglaterra,
se apaixonaram por cricket lá e aí voltaram para cá e deram nome ao Vitória como um clube de cricket. É, mas, ao mesmo tempo, são todos brasileiros, o que era, até o momento, uma coisa que não existia. Então, existe esse pioneirismo. E eles possuem a segunda maior torcida de um clube baiano na Bahia, né? Apenas atrás do maior rival, o Bahia.
É, um fato interessante, Danilo. No ano passado, o Barradão teve a honra de receber Lionel Messi para um treinamento com a camisa da seleção argentina, né? Ou melhor, né? O Messi teve o direito concedido de adentrar o lendário Barradão, estádio que é um dos estádios mais interessantes, porque fica meio que no fundo, né? A torcida entra por cima. É interessante o Barradão. E tem outro detalhe aqui do Vitória. Alguns torcedores ilustres do Vitória: Ivete Sangalo, Lázaro Ramos e compadre Washington. Então, é um time gigante.
Lázaro Ramos, que ontem estava presente aqui na Escola de Comunicação do FRJ, surpreendendo a todos os estudantes. Foi muito, muito legal aqui o encontro com ele. E da fundação do Rubro Negro Baiano, Vitória, vamos para o Rubro Negro Pernambucano. No mesmo dia, dia 13 de maio, em 1905, o Sport foi fundado em Recife para se tornar um dos maiores clubes do Nordeste.
É, além de Rubro Negro, né, o mascote do Sport é o mesmo do Vitória, né, o Leão, que é um mascote de vários times do futebol brasileiro. Né? E é muito campeão, né, um clube multicampeão, tendo na sua história uma Copa do Brasil, 2008, contra o Corinthians, me lembro bem, o Carlinhos Bala e companhia, um brasileiro da Série B, 3 Copas do Nordeste e 42 pernambucanos. O Leão pernambucano também é considerado pela CBF, ao lado do Flamengo, como campeão brasileiro de 1987, uma história bastante polêmica, não vamos entrar aqui nessa discussão, mas, querendo ou não, o Sport tem uma história gigante no futebol brasileiro.
É um dos grandes clubes do Nordeste, de fato. E fechando a trinca, saindo agora do Nordeste, o Criciúma também foi fundado no dia 13 de maio. Um pouquinho depois, né? Em 1947, nascia como Comerciário Esporte Clube e apenas em 1978 teve seu nome alterado para Criciúma Esporte Clube, como a gente conhece até hoje.
É, e atualmente o Tigre disputa a Série B do Brasileirão, assim como o Sport, e o Vitória, infelizmente, joga a Série C. E o Criciúma é um time com uma das camisas mais lindas do futebol, pelo menos para mim. Uma das camisas mais lindas do futebol brasileiro.
Quem nunca torceu para o Criciúma Dortmund, cale-se para sempre. Mas é muito doido ver que 3 tradicionais clubes do Brasil nasceram no mesmo dia em anos diferentes, né, Luan? Mas agora, voltando aqui pro mundo atual, nós vamos cortar para as quadras.
Vôlei sem barreiras.
E para trazer as informações do voleibol, temos a nossa repórter Luana Brandão. Bom dia, Luana.
E o destaque do vôlei essa semana foi o Cruzeiro, que conquistou o seu heptacampeonato pela Superliga Masculina de Vôlei. O jogo aconteceu no último domingo, no dia 8, e o Cruzeiro venceu o Minas por 3-0, 3-7-0. E é interessante porque essa disputa foi muito acirrada. O primeiro jogo foi 3-2 para o Cruzeiro, o segundo foi 3-2 Minas, e aí no terceiro só deu Cruzeiro, eles não deram nenhuma chance para o Minas conseguir alcançar essa vitória. E aí o Cruzeiro se deu muito bem, né? Eles estavam desde 2017 sem ganhar esse campeonato, e os jogadores comemoraram muito. E o Cruzeiro vem sendo destaque, né, nessa temporada de 2021-22. Além da Superliga, eles conseguiram ganhar também o Mundial, o Campeonato Mineiro, a Supercopa e o Sul-Americano. Então, assim, o Cruzeiro realmente está uma máquina. E é com vocês daí, meninos.
Muito obrigado, Luana, pela sua participação. Melhoras também, é claro, com a sua garganta, né, nesse período de frente fria no Rio de Janeiro, frente fria, ou seja, 22 graus, que para o carioca já é frio pra caramba.
Imagina para o amapaense.
Exatamente, temos um carioca e um amapaense aqui, então a gente sabe que isso aí é frio pra caramba, o que está acontecendo aqui no Rio. E melhoras, é claro, todos nós aí, né, com essas questões dos resfriados, mas vamos agora voltar para os gramados.
Futebol brasileiro.
E começando o nosso passeio pelo país, esse tour com os jogos do último fim de semana, o Internacional empatou
com Juventude pelo Brasileirão, 1-1 no Alfredo Jaconi.
É, o Colorado abriu o placar com o Vitão, que não é o ex-namorado da Luísa Sonza, mas o Ju empatou com o Oscar Ruiz, já nos acréscimos.
Já na Série B, no Rio Grande do Sul, o Grêmio acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro, mas na verdade foi no Independência, no Horto.
É, e foi com um gol contra de Rodrigo, e com esse resultado o Grêmio ocupa a quarta colocação da Segundona e o Cruzeiro ocupa a vice-liderança atrás apenas do Bahia.
E por falar em Cruzeiro, Luan... É,
por falar em Cruzeiro, o Cabuloso de Minas venceu o Remo por 1-0, depois de quase mais de 40 anos, inclusive, era um tabu gigante do Cruzeiro com o Remo, e levou a partida para os pênaltis, é, pelo empate, né, de 2-2 no agregado, e você já sabe, né, o que aconteceu depois.
É, no primeiro jogo havia sido 2-1 para o Remo, mas agora com esse desempate nos pênaltis, na decisão por penais, com Independência abarrotado de gente, ingressos esgotados, o Zero contou com 4 defesas de Rafael Cabral e venceu por 5-4. Ao todo, foram 8 cobranças para cada lado. É, o Remo desperdiçou 4 cobranças e o Cruzeiro 3. Haja emoção.
É, foi emocionante como a Copa do Brasil é um campeonato realmente muito legal de se assistir. Já no lado alvinegro, o Galo empatou com o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, 1-1.
O Márcio Bruto abriu o placar com o Ítalo, mas o Atlético empatou com um golaço de falta de Nath Fernandes, né, enganando o goleiro, bateu no canto do goleiro, o goleiro pulou para o lado errado.
É, e lembrando, Danilo, que essa partida foi uma partida adiantada, referente à sétima rodada, antecipada, na verdade, referente à sétima rodada, então o Galo ocupa o sexto lugar e o Braga o quinto lugar, mas com um jogo a mais em relação aos outros equipes do Campeonato Brasileiro.
Um início, oscilando muito nesse início de Campeonato Brasileiro, o atual campeão, Atlético Mineiro, né? E no Estádio do Café, outro dos favoritos, mas agora na Copa do Brasil, o Palmeiras confirmou a sua classificação para as oitavas da Copa do Brasil ao derrotar a Juazeirense por 2-1, depois de já ter vencido por 2-1 o time baiano no jogo de ida.
É, e os gols do Palestra foram anotados pelo convocado para a seleção Danilo, que não é o nosso amigo aqui, o Danilo Jordão, Danilo do Palmeiras, e o não convocado para a seleção, Rafael Veiga. Já o time de Juazeiro balançou as redes com também não convocado para a seleção Nildo Petrolina, né?
Claro, infelizmente.
É, infelizmente não foi. Inclusive a música famosa do Luiz Gonzaga, né? Eu gosto de Juazeiro, mas também gosto de Petrolina. Eu acho muito interessante essa relação Petrolina e Juazeiro, e tem um jogador de Petrolina no Juazeirense. Inclusive, Danilo, é, o que você achou, né, dessa presença do seu xará, Danilo, do Palmeiras, e a ausência de Rafael Veiga, tão reclamada por alguns torcedores do Palmeiras e também não torcedores do Palmeiras, né? Muita gente queria o Veiga na seleção brasileira. E também você pode falar também da lista como um todo, né, que foi um assunto importante dessa semana.
É, o nome de craque o Danilo tem, né, Luan? Mas é, eu achei muito interessante a convocação do Danilo, um jogador muito jovem, mas que já demonstrou muito, né, no futebol brasileiro. É um jogador bicampeão da Libertadores com uma idade muito... É, um menino mesmo. O Palmeiras tem uma nova geração muito forte, que foi multicampeão agora. E ele estava merecendo, sim, essa convocação. Eu estranhei e... Provavelmente o Danilo entrou no lugar dele, mas o Gerson, que tem feito uma temporada muito boa pelo Olympique de Marselha, acabou não sendo convocado. E eu imagino que o Danilo tenha sido convocado no lugar dele, porque são as mesmas posições. O que eu acho estranho é que o Gerson, no início da temporada, não estava fazendo um bom ano, jogando um bom futebol, aquele Gerson que a gente conheceu aqui do Flamengo. Mas mesmo assim, o Tite estava convocando ele. E agora que ele melhorou, tem jogado fino da bola, né? Está concorrendo com certeza pela seleção do Campeonato Francês e entre outras premiações individuais dentro do Olympique de Marselha, ele não convocou. Mas a convocação do Danilo é muito interessante, sim. Eu acho que é um jogador que pode sim chegar à Copa do Mundo 2022 se apresentar bem agora nessa série de amistosos, porque é um jogador em muita evolução. Então a gente tem visto um Danilo muito forte. E, ao mesmo tempo, ele pode evoluir muito. É um jogador que só tem a crescer. Ao mesmo tempo, o Rafael Veiga, que faz uma temporada excepcional, não foi convocado, mas é porque tem jogadores cracassos na posição dele. Eu imagino que ele brigue com Neymar, Felipe Coutinho e Lucas Paquetá. Então, são jogadores do mais alto quilate dentro do futebol mundial. Então, eu imagino que seja muito, muito importante manter esses jogadores na seleção, porque eles já estão consagrados. O Veiga ainda está um quilate abaixo, apesar da temporada espetacular que ele faz pelo Palmeiras. E agora, né, Luan, indo para o litoral paulista, o Santos amassou o Coritiba por 3-0 na Vila Belmiro e reverteu a vantagem do Coxa Branca, que havia vencido o jogo de ida por 1-0.
Marcos Leonardo, Madison e Rodrigo Fernández marcaram para o peito.
E quem manteve o sonho, aceso o sonho de conquistar a Copa do Brasil é o São Paulo.
O São Paulo, por incrível que pareça, não tem uma Copa do Brasil. E apesar de, como eu falei, né, por incrível que pareça, não tem uma Copa do Brasil, tem três mundiais, três Libertadores, o tricolor é um fato curioso, né? Essa questão do São Paulo não conseguir uma Copa do Brasil.
É um dos maiores campeões do país, do continente, talvez até do mundo, e não tem, né, essa competição, que é considerada um pouco menor do que essas competições que São Paulo já ganhou muitas vezes. O Arboleda e o Igor Vinícius fizeram os gols do Soberano, que havia conseguido um empate em 2-2 no Alfredo Giacone, né? Venceu por 2-0 e venceu o Juventude, que já tem a Copa do Brasil, conquistou em 99 contra o Botafogo aqui no Maracanã, o último jogo no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas computadas no público geral.
Mas será que vem o tão sonhado título? Eu acho que é um time interessante e um time a ser observado, até sendo comandado por Rogério Ceni, que já se mostra um bom técnico. Vamos ver, né? Vamos ver. Às vezes a vontade pode, a vontade, a gana de ganhar, às vezes até joga contra. Mas vamos acompanhar aí o São Paulo nessa caminhada da Copa do Brasil. E por falar em tricolor, ele tem brigado por títulos em outros esportes.
Basquete.
Semana decisiva de playoffs no NBB e na NBA. E para falar do esporte de Oscar Schmidt e Oscar Robertson, opa, dois Oscars gigantes no basquete, sempre ele, nosso repórter Ítalo Antunes. Fala, meu amigo Ítalo.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia principalmente para você, ouvinte, ligado aqui na Áudio Ativo. Olha, os playoffs da NBA seguem a todo vapor para a gente definir aí os finalistas de conferência, né? Ontem, o Miami Heat se consagrou como o primeiro finalista após vencer o Sixers por 99 a 90, fechando assim a série em um 4 a 2. Destaque para Jimmy Butler, que fez 32 pontos ontem e foi o melhor jogador da série. Ontem também, o Dallas Mavericks venceu o Phoenix Suns e empatou a série em 3 a 3. E sabe o que isso significa? Significa que teremos jogo 7 e emoção com certeza não vai faltar. E hoje à noite, o Milwaukee Bucks entra em quadra podendo carimbar a vaga para a final de conferência. O time de Antetokounmpo vai vencendo a série por 3 a 2 do Boston Celtics e, se vencer, aí garante essa vaga. Outro time que também pode se classificar hoje à noite é o Golden State Warriors, né, de Stephen Curry, que perdeu o último jogo para o Memphis Grizzlies, mas tem a chance aí de vencer hoje e sacramentar a série em um 4 a 2, uma série muito boa. Vindo agora para o Brasil, né, aqui o sul do continente americano, a NBB também está chegando ao seu fim. As semifinais já começaram e ontem o Flamengo venceu o Minas por 76 a 67 e assim abriu aí 1 a 0 na série. O outro duelo da semifinal é por conta de São Paulo versus Franca, que na quarta-feira se enfrentaram pelo primeiro jogo e deu Franca, 80 a 78. O segundo jogo das séries acontece nesse final de semana, no sábado e no domingo, respectivamente. Lembrando que na NBB, os playoffs é disputado em melhor de 3 jogos e não em melhor de 7 jogos, como na NBA. Então você que é fã de basquete vai ter um final de semana bastante agitado. Volto com vocês aí, Danilo Luan, e até a próxima.
Muito obrigado, Ítalo. Eu estive presente ontem, né, no NBB, na semifinal entre Flamengo e Minas, um grande jogo de duas grandes equipes que tiveram como destaque na partida as grandes defesas, né? Sistemas defensivos muito bem montados. E também, no outro lado, São Paulo e Franca. O Franca começando melhor na série do que o São Paulo. Vai bombar. E também, é claro, a NBA não tem nem o que falar. Daqui a pouco a gente vai falar também no nosso último quadro sobre jogos que acontecem hoje também, né, para todo mundo ficar muito ligado. E agora, 11 horas e 54 minutos, é a hora de noticiar um esporte praticado em diferentes quadras. E para falar de tênis, vamos chamar o nosso amigo José Vitor. Bom dia, José.
Bom dia, Danilo Luan. O mundo do tênis está super agitado. O Master 1000 de Madrid acabou no fim desta última semana, tendo o espanhol Carlos Alcaraz e a tunisiana Ons Jabeur como campeões no saibro. Ambos fizeram um campeonato fantástico, eliminando vários adversários top 10 e apresentando o máximo de cada um. Continuando as competições de maio, o Master 1000 de Roma iniciou-se no último domingo e já apresenta algumas surpresas. Nadal caiu nas oitavas de final para o norueguês Denis Shapovalov, a terceira do mundo, Paula Badosa, foi eliminada pela Rússia Daria Kasatkina, e o campeão Carlos Alcaraz resolveu não participar da competição com o intuito de se preservar para o Roland Garros, que começa no dia 22 de maio. E por último, mas não menos importante, a brasileira Bia Haddad faturou o título da WTA 125 de St. Mirren. Com a conquista inédita na carreira, a número 1 do Brasil deu um salto no ranking da WTA, ficando a duas posições do top 50. E é isso, eu devolvo a vocês.
Muito obrigado, nosso amigo aqui, José Vitor, trazendo. Vai voltar ainda, inclusive... vamos chamar ele primeiro, né? Mas agora é hora de acelerar nas pistas.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Esse início de competição tem dado o que falar, e o nosso repórter, falei que ia chamar ele de novo, chamando ele novamente, nosso repórter José Vitor vai trazer as notícias sobre a Fórmula 1. Bom dia de novo, José Vitor. E aí, o que
no mundo da Fórmula 1, a temporada
da Fórmula 1.
No mundo da Fórmula 1, a temporada desenha para um duelo entre Red Bull e Ferrari. Max Verstappen faturou neste último domingo mais um triunfo no inaugural GP de Miami. O vice-colocado foi Charles Leclerc, em terceiro Carlos Sainz e em quarto o experiente piloto mexicano Sérgio Pérez. No Mundial de Construtores, a Ferrari está na primeira colocação, mas com apenas 6 pontos de vantagem em relação à Red Bull, que vem em segunda. Em terceiro lugar, com mais de 50 pontos de diferença, aparece a Mercedes. O triunfo ajudou Verstappen a reduzir sua desvantagem sobre Leclerc no campeonato de pilotos de 27 para 19 pontos. A dupla volta a se enfrentar daqui uma semana no GP da Espanha em 22 de maio.
Muito obrigado pelas informações, meu amigo. A gente segue em terras estrangeiras, mas para falar agora da maior competição entre clubes do esporte que todos nós amamos.
Futebol Internacional.
Na reta final da temporada europeia, os clubes já começaram a se movimentar no mercado, né? E para variar, o Manchester City contratou mais um jogadoraço.
Por cerca de 63 milhões de libras, o time de Pep Guardiola fechou a contratação da estrela norueguesa Haaland, vindo do Borussia Dortmund.
Ou como chamaria da Atena, Haaland. Os números do camisa 9 são impressionantes, né? Na atual temporada, jogou 34 partidas, marcou 36 gols e deu 8 assistências. Será que ele é a peça que falta aí para esse time inglês engrenar e buscar pela primeira vez a sua primeira Champions?
Porque tá batendo na trave o tempo inteiro, né? Perdeu na semifinal de forma, né, inacreditável contra o Real Madrid, um jogaço. Mas ao mesmo tempo que em campo os Citizens foram eliminados na semi da competição internacional, o time segue firme na briga pelo título da Premier League.
Que praticamente todo ano eles conquistam, né? Realmente o Manchester City, o Guardiola sabe jogar pontos, campeonatos de pontos corridos. E nesta quarta, o City chegou a 89 pontos com uma vitória sobre o Wolverhampton por 5-1 fora de casa.
Espetacular desempenho do craque belga Kevin De Bruyne. Aquele que destruiu o Brasil na Copa do Mundo de 2018, mas saí da gatilha, então não vamos falar disso. Marcou incríveis 4 gols na vitória. Em um deles, fez a comemoração tradicional do Haaland com as mãos, como se fosse uma pessoa meditando, né? Como o Haaland faz.
Tá empolgado o De Bruyne para a chegada do seu novo companheiro de equipe. Eu já imagino o De Bruyne já servindo várias bolas para o Haaland, e realmente esse time vai dar o que falar. Agora o Manchester City precisa apenas de um triunfo apenas uma vitória e torcer para um tropeço do Liverpool, vice-líder com 86 pontos.
Agora saindo da Inglaterra, pegando um avião rapidinho, a Inter de Milão derrotou a Juventus por 4-2 em uma final épica da Copa da Itália.
No Estádio Olímpico de Roma, Barella abriu o placar logo no início para a Inter. No entanto, os alvinegros viraram na segunda etapa com Alexandro aos 5 e com o sérvio Vlahovic aos 7 minutos.
Uma virada muito rápida e pressionando a velha senhora, a Inter de Milão tentando empatar, empatou com o Salihamidžić de pênalti. A partida foi para a prorrogação e os Nezazzurri, como o apelido, né, mostraram seu ímpeto com o croata Perisic, que marcou duas vezes, totalizando a vitória, né, 4-2, um jogaço.
E com a derrota, a Juventus perdeu a chance de conquistar ao menos um título na temporada, né? O que não acontecia desde a temporada de 2010-2011, ou seja, a Juventus estava muito mal acostumada, estava acostumada demais a conquistar títulos, né?
Exatamente, até o ano passado a Juventus tinha engatado uma sequência de cerca de, acho que 9 títulos de campeonato italiano consecutivos, que a própria Inter de Milão parou com isso, com o ataque com a dupla Lula, Lukaku e Lautaro Martinez, e agora sem conquistar títulos, e também o Chiellini, que vai sair da Juventus depois de 17 anos de carreira no clube.
Saiu um bastião da Juventus, né? Um jogador histórico da Juventus, e por falar em conquista, e por falar em atletas impressionantes, como nosso jogador Chiellini, agora vamos chamar aqui o... E já pensando em Paris 2024, né, já pensando aí nas Olimpíadas de 2024.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Nesse último fim de semana, o Brasil conquistou títulos e medalhas em diferentes modalidades de esportes olímpicos.
No sábado, Caio Bonfim conquistou a prata no Grande Prêmio Internacional de Marcha Atlética de Rio.
Ele correu na prova de 20 km em 1 hora, 22 minutos e 26 segundos, conseguindo o segundo lugar.
Já na canoagem slalom, um esporte praticado em corredeiras, o Brasil conseguiu 9 medalhas no Pan-Americano da modalidade realizada em Oklahoma City, nos Estados Unidos.
Foram 4 ouros, 3 medalhas de prata e 2 bronzes para o time Brasil.
Já no wrestling, esporte da luta profissional, luta olímpica, o Brasil também faturou 9 medalhas no Pan-Americano. Diferente da canoagem, a modalidade foi realizada em Acapulco, no México.
Foram 4 pratas e 5 bronzes conquistados.
Então o Brasil vindo aí forte, né? Tentar todo ano, né? Toda edição de Olimpíada bater o próprio recorde, né? Que é o que a gente espera. Né? O Brasil tem potencial para ser uma das principais delegações do mundo. Agora vamos nos informar, saber um pouco, né, do que vai rolar de esporte hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Às 14h começa a transmissão da ESPN2 para o ATP e WTA 1000 de Roma.
O duelo mais esperado do dia será Novak Djokovic e Alguer Aliassime pelas quartas de final do simples masculino.
É sempre bom ver o Djokovic jogar essa trinca, Djokovic, Federer e Nadal.
E agora Alcaraz, né?
Exatamente, tem gente nova crescendo aí e chegando, começando a bater nos mais fortes. E agora, já às 19h da noite, você vai poder se deliciar com um grande jogo entre Ponte Preta e Novo Horizontino, com transmissão do Sport TV, um jogaço, eu não perco por nada.
Dois times do interior de São Paulo, Novo Horizontino surgindo aí, crescendo no futebol brasileiro. É um clássico, né? Novo Horizontino já foi finalista de Paulistão. Ponte Preta nunca ganhou um título, por incrível que pareça, a Ponte Preta nunca ganhou um título, mas é um time gigante do nosso futebol, um dos maiores times do interior do Brasil, né? Um time do interior de Campinas, mas gigante. E para fechar a noite, sextando, nada melhor que ver dois jogos dos playoffs da NBA. Às 20h30 tem Bucks contra Celtics e às 23h tem Warriors contra Grizzlies, Curry contra Ja Morant. Dois craques.
Sim, mas infelizmente, Ja Morant, essa é uma informação, está fora da temporada porque ele se machucou. Então, o Curry tem essa vantagem agora. mas ao mesmo tempo, com a série em 3-2, Memphis Grizzlies precisa vencer hoje para ter o jogo 7. Então, fiquem de olho nesse jogo, porque vai ser espetacular, mesmo sem, infelizmente, o nosso querido Ja Morant.
Infelizmente, não sabia dessa informação. Então, Ja Morant, infelizmente, não jogará o jogo. E é isso, né? Acho que dessa forma a gente fechou com chave de ouro o nosso giro dos esportes, né, Danilo?
Fechamos. Dessa forma, às meio-dia já, meio-dia e 4 minutos, encerramos por aqui mais um giro dos esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e, é claro, principalmente a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Sempre importante receber, né? Apesar da gente não conseguir ouvir vocês, é sempre bom saber que tem gente nos ouvindo.
Ah, esqueci de dizer, pô. A gente, mandar um abraço pro pessoal de Macapá que tá ouvindo aqui, meus amigos de Macapá, na verdade, de Santana.
Santana. Qual é o nome do grupo?
É o bonde dos animais. Mas assim, o pessoal tá ouvindo, tá prestigiando o nosso Giro dos Esportes. Espero que toda semana aí. Então, um abraço aí pro pessoal de Macapá.
O Giro dos Esportes que dá o UFRJ para o mundo, para o Brasil inteiro, né? Então a gente segue alcançando audiências por todo o país. Mas antes de encerrar, eu preciso também pedir aquele favor tradicional para vocês acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Por lá a gente sempre posta o conteúdo que a gente lançou, né, e também o que a gente planeja fazer. Então fiquem de olho para não perder nada dentro do Audioativo, seja de esporte, seja de entretenimento, seja de política, notícias em geral. Então segue a gente e fica muito ligado. Um abraço e muita saúde para todos nós, para todos vocês ouvintes. Se cuidem. Até a próxima sexta-feira. Estaremos aqui na Eco. Tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.